Senhores deputados, vamos continuar já, enquanto temos quórum? Senhores deputados, então, vamos dar a continuidade aos nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos dar então continuidade aos nossos trabalhos, à segunda parte da nossa reunião ordinária, e cujo ponto 1 diz informações gerais. Eu tenho informações, mas são sobretudo de caráter de agendamentos, pelo que vou deixá-las para a reunião de mesa e coordenadores, que é já de seguida. E diria só neste ponto, tirando a questão dos agendamentos deixo para a reunião seguinte, conforme disse, que foram remetidas as respostas por parte do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos às questões apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do LIVRE e que foram devidamente distribuídas. Penso que todos terão essa informação. E da CIBS, também chegou da CIBS, entretanto, foi? Sim. Também já foi distribuída. A da CIBS também chegou, entretanto, e já foi distribuída. Queria também dizer que, recordar que até amanhã, dia 4 de fevereiro, corre o prazo para remeter as questões a dirigir à Organização Mundial de Saúde sobre as iniciativas do jogo. Como se recordam, não conseguimos fazer uma audição com a OMS, nem por via digital, pelo que estabelecemos o prazo é amanhã para as questões que possam eventualmente pretender colocar. Acho que ainda não chegou nenhuma questão, ainda não chegou, portanto, se entretanto chegar, serão enviadas, mas o prazo termina amanhã. Dito isto, pergunto se há mais alguma informação que queiram partilhar. Não havendo, podemos passar ao ponto 2. O ponto 2 diz apreciação e votação das atas das reuniões número 28 e 29 de 27 e 28 de janeiro. Pergunto se há inscrições. Não há, vamos passar às votações, vamos votar as atas em separado. Primeiro votamos a ata número 28. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E agora votamos a ata número 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3. Anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Senhores deputados, deu entrada ao projeto de lei número 361 do Bloco de Esquerda, que diz proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais originários de colonatos ilegais em territórios ocupados. A comissão competente é a segunda comissão, com conexão à primeira e sextas comissões. Serve para conhecimento. Também nos chegou o projeto de lei número 392 da JBP, que altera o decreto de lei número 37A/2025, de 24 de março, substituindo a designação subsídio social de mobilidade por direito constitucional de mobilidade e reforçando o pagamento direto. Senhoras e senhores deputados, parece-me que esta matéria é do âmbito da 14ª Comissão. Pelo que, se não houver nada a opor, solicitar-se-á a redistribuição desta iniciativa, que irá cair, parece-me a mim, na referida 14ª Comissão. Nada a opor? Então, assim sendo, faremos esta redistribuição para a 14ª Comissão. Senhores deputados, pergunto se neste ponto 3 há mais alguma questão que queiram introduzir. Não havendo, passamos ao ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente do Secretário de Estado da Economia, da Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e do administrador do Ciresp para uma avaliação detalhada dos danos, maiormente à economia portuguesa, causada pela depressão Christine e quais as medidas que estão a ser planificadas no sentido de substituir o atual sistema Ciresp por uma solução fiável no que concerne ao controle e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança que ocorram em Portugal. Ora bem, senhores deputados e senhoras deputadas, antes de passar a palavra até ao Grupo Parlamentar do Chega para apresentar o requerimento, se assim for entendido, eu queria adiantar desde já o seguinte. A mim parece-me que matérias económicas sobre o impacto da depressão Christine e a audição ao Sr. Secretário de Estado da Economia é todo pertinente e poderá fazer todo sentido e cabe no âmbito da nossa Comissão Parlamentar. Tenho muitas dúvidas, para não dizer grandes resistências, em dizer o mesmo em relação à ANACOM e em dizer o mesmo ao Ciresp. Ciresp é a primeira comissão, claramente, e a ANACOM também me parece que é claramente a 14ª comissão. Portanto, vamos lá ver. Senhores deputados, perdoem-me esta expressão, mas é que estamos aqui a misturar tudo. São todas questões pertinentes, não há dúvida. O impacto na economia é muito pertinente. Cabe no âmbito desta comissão. A audição à ANACOM também me parece pertinente. Não cabe nesta comissão. A questão do Ciresp também é todo pertinente. Também não cabe nesta comissão, no meu entendimento. Portanto, dito isto e salvo melhores interpretações do que a minha, eu daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Tavares para se pronunciar e até para apresentar o requerimento, pode ser que eu tenha interpretado mal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, compreendo perfeitamente o que acabou de dizer. O Grupo Parlamentar do Chega entende que, bom, e como até o Sr. Presidente no início desta reunião falou, os acontecimentos desta catástrofe, de facto, mexem diretamente com a economia e nós entendemos que o que falhou e o que está a falhar nesta catástrofe está diretamente relacionado com a ANACOM e com o Ciresp. E, portanto, daí nós também entendermos que deveríamos ouvir essas duas entidades. No entanto, aceitamos que, de facto, poderemos até retirar o Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e o Administrador da Ciresp e fazer o requerimento apenas ao Secretário de Estado da Economia, embora repita que é evidente que a ANACOM e a Ciresp é que estão diretamente ligados, causam a razão de chamarmos aqui Secretário de Estado, mas podemos, o Grupo Parlamentar do Chega pode reajustar o requerimento e retirar estas duas entidades e fazer o requerimento só ao Secretário de Estado da Economia.
Muito bem, Sr. Deputado, assim sendo, se o requerimento for aprovado, assim sendo, parece-me que cabe totalmente no âmbito da nossa Comissão Parlamentar. Portanto, em resumo, com esta alteração, que tem que merecer consenso para poder ser admitida, com esta alteração que o Sr. Deputado Pedro Tavares anunciou, que é manter o requerimento, mas com a audição apenas e só ao Sr. Secretário de Estado da Economia. Srs. Deputados, é isto que então está em apreciação neste requerimento. Pelo que pergunto se há inscrições ou se podemos passar à votação do mesmo. Não há inscrições? Há uma inscrição. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sinceramente, eu tenho grandes dificuldades em comentar este requerimento do Chega. Isto quase que parece spam, porque enviamos aqui isto e vai para todas as comissões e a ver em comissão é que isto calha. E tenho grandes dificuldades em votar um requerimento nesta fase em que estamos a viver, as tragédias que estamos a viver, em que temos as entidades mobilizadas no terreno, o Governo mobilizado no terreno, e estarmos aqui a fazer requerimentos para ouvir o Secretário de Estado da Economia, independentemente da importância do tema. E formalizar um requerimento deste, e agora ok, retiramos aqui a ANACOM e retiramos aqui o Ciresp e fica só o Secretário de Estado da Economia, quer dizer, eu não sei se o Chega não deveria, e se calhar a sugestão, que o Chega retirasse o requerimento, reformulasse o requerimento e até eventualmente ver efetivamente se faz sentido ser o secretário de Estado da Economia ou não, ou mais algum secretário de Estado que tenha intervenção neste processo. Porque senão isto parece uma coisa assim feita às três pancadas e vamos ter tempo suficiente para escrutinar tudo aquilo que aconteceu, o que correu bem, o que correu menos bem, que limitações é que existiram, o que é que devemos aprender de futuro com aquilo que correu menos bem. Agora, passado menos de uma semana, ou fazendo hoje uma semana, já estarmos aqui com requerimentos, com audições de caráter de urgente ao Secretário de Estado da Economia, parece-me que não tem qualquer enquadramento e qualquer pessoa que tenha estado no terreno e que tenha visitado as zonas afectadas sabe obrigatoriamente que à data de hoje há outras prioridades que não esta, porque não vale a pena virmos para aqui fazer política antes de apurarmos todos os factos e termos dados suficientes para fazer uma discussão que todos queremos e encontrar as soluções que temos que encontrar para ajudar as populações afetadas. O PSD irá votar contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Tavares, pede uma palavra, faz favor.
Obrigado. Bom, de facto, este requerimento, nós aqui sabemos que o Sr. Secretário de Estado da Economia não vai ser ouvido para a semana, nem daqui a 15 dias. Portanto, e ele sendo feito agora, seria ouvido oportunamente numa altura após a resolução deste problema e a resolução do problema que temos em mãos neste momento no país. Esse sim tem sido feito um pouco às três pancadas e não é às três pancadas que este requerimento foi feito por parte do Grupo Parlamentar do Chega. Não estamos aqui a fazer política, como foi mencionado. Achamos é pertinente e importante ouvir o Secretário de Estado da Economia na altura que julgamos que vai ser a ideal no pós-resolução deste problema e, portanto, daí a razão de termos apresentado este requerimento, que achamos muito importante, e termos acedido e compreendido que poderíamos apenas requerer ouvir o Secretário de Estado de Economia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não há mais inscrições. Bom, Sr. Deputado, eu percebo o que está em cima da mesa. Vamos lá ver. Temos um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, cujo conteúdo já foi substancialmente prejudicado, atendendo às entidades que não vamos ouvir. Eu próprio também me sinto um pouco constrangido em colocar à votação este requerimento cuja essência já está deturpada. Portanto, a minha questão é, se não valeria a pena, Sr. Deputado Pedro Tavares, é apenas uma sugestão pragmática, objetiva, se não valia a pena retirar o requerimento, reformulá-lo nos termos em que parece ser pacífico, ou seja, no âmbito das competências que aqui cabem, e voltar a apresentar o requerimento, já amanhã, se assim for entendido, que será devidamente agendado novamente. Mas a minha questão não tem a ver com o chumbo. A minha questão tem a ver com o seguinte, vamos lá ver. Senhores deputados, a minha questão não tem a ver com o chumbo. Isso é uma coisa que diz apenas em respeito aos grupos parlamentares. Eu na viabilização ou na não viabilização, eu isso não me meto. A questão não é essa. A questão é que o próprio conteúdo do requerimento foca muito a sua essência na questão do CIRESP e na questão da ANACOM. Ora, o que é que o Secretário de Estado, quando amanhã for ler o requerimento, vai olhar para isto e vai dizer, bom, isto é às três pancadas, usando uma expressão que já foi usada. Portanto, vão lá ver. É que estamos a chamar um Secretário de Estado perante um requerimento cuja essência está no CIRESP e na ANACOM. Bom, parece-me que não faz muito sentido. Mas enfim, eu coloco, se o requerimento não for retirado, eu coloco à votação tal como ele está apresentado. Agora, há aqui uma questão que é pertinente. É o foco do requerimento ser muito CIRESP, ser muito ANACOM, e o próprio Secretário de Estado vai olhar para isto e vai dizer, vai perguntar o que é que tem a ver com a matéria. Mas, enfim, alguém pediu a palavra? O Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. É só apelar ao bom senso, quer dizer, se fizemos aqui um exercício muito simples, ok, retiramos o Conselho de Administração da ANACOM, retiramos o administrador do Ciresp e o assunto é requerimento para audição com grata de urgência do Secretário de Estado da Economia para uma avaliação detalhada dos danos, maiormente à economia portuguesa, causada pela Depressão Cristina, no sentido de substituir o sistema Ciresp por uma solução fiável no que concerne ao controle e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança que ocorrem em Portugal. O que é que o Secretário de Estado da Economia tem a ver com o Ciresp? E se depois lermos todo o requerimento, só retirando então os intervenientes que não se querem presentes, ANACOM e administrador de Ciresp, quer dizer, isto para o Secretário de Estado da Economia, quer dizer, não tem ponta por onde se pega. Ou seja, entendendo a intenção, a única coisa que se pede aqui ao partido chega é retirem este requerimento, reformulem o requerimento no âmbito das competências do Ministério da Economia e da Coesão Territorial, incluindo o Secretário de Estado da Economia, até eventualmente o Secretário de Estado que tem a parte da gestão dos fundos, e apresentem. Pá, é uma questão de fazer as coisas como devem ser feitas, não é querer ser o primeiro a apresentar um requerimento, escreve-se aqui umas coisas soltas e submete-se um requerimento. Epá, lamento, não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Somos sensíveis aos argumentos que o Sr. Presidente aqui invocou e também do Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Percebemos o propósito e não nos opomos ao alcance e ao propósito do que aqui está em causa, mas efetivamente a reformulação do objeto poderá facilitar mais depois a audição e aquilo quem se pretende ouvir. Portanto, fica também aqui a sugestão, acompanhando aquilo que foi dito anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda, Sr. Deputado Pedro Tavares. Talvez a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves e deixar para o fim o Sr. Deputado Pedro Tavares, que é quem que representa o autor do requerimento, o Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acompanho o que foi expressado pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do PSD, e também pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda, do PS. Penso que o âmbito do requerimento seria muito mais claro se ele fosse reescrito, e temos tempo, amanhã ou depois, para haver um requerimento apresentado em condições para nós podermos apreciar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, já tinha informado que íamos retirar a chamada do Presidente da ANACOM e da Ciresp, mas de facto o Secretário de Estado da Economia faz parte deste governo, portanto está diretamente ligado ao que está a acontecer, independentemente se o problema é da Ciresp ou não é. Mas nós vamos reformular o requerimento e vamos apresentá-lo numa próxima reunião para ir à votação. Obrigado, Sr. Presidente.
Retiro o requerimento, então. Muito bem. Agradeço porque é sensato. A sugestão que dou é que pode ser apresentado ainda hoje ou amanhã e nós incluiremos na ordem do dia, já da próxima reunião. E naturalmente, isso é critério e decisão do Grupo Parlamentar do Chega, mas até podem ser acrescentadas outras entidades ou personalidades, desde que caibam no âmbito da 6ª Comissão, que é isso que se pretende, porque não queremos criar nenhum incómodo com nenhuma outra comissão, como também não queremos que outras comissões criem incómodos com as nossas próprias competências, é o que é correto. Muito bem, assim sendo, fica o ponto número 4 concluído e passamos ao ponto número 5, que diz: apreciação e votação do projeto de voto número 350 do PSD de saudação da eleição do município de Beja para receber a Conferência Mundial de Enoturismo Responsável. Não sei se o Grupo Parlamentar do PSD quer apresentar o voto em apreço. Muito bem, Sr. Deputado Francisco Figueira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o voto de saudação é exatamente aquilo que é. É um voto de saudação ao município de Beja em particular, mas também, digamos, correlativamente também ao nosso país, uma vez que estamos perante a Conferência Mundial de Enoturismo, que é, digamos, um evento de escala global, que vai, no caso em particular, realizar-se no município de Beja e na região do Alentejo. É, portanto, um reconhecimento que é feito, digamos, ao nosso país e à região em particular, e, portanto, é um voto de saudação a esse respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Eliseu Neves, estava a se inscrever, se faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mas as minhas primeiras palavras são palavras de pesar para todas as famílias pelas perdas de seus entes queridos na intempérie que assolou Portugal nos últimos dias. Também uma palavra de solidariedade para todas as pessoas que foram afetadas. E antes de iniciar o ponto, gostaria de endereçar umas palavras de gratidão para com todas as entidades que se encontram no TO. Proteção Civil, bombeiros, militares, entidades prestadoras de serviços, civis militares, voluntários e a todos os portugueses que, de uma forma direta ou indiretamente, mais uma vez se uniram para ajudar nesta tragédia que devastou o país. Em relação ao nosso ponto de ordem, é com orgulho que o Grupo Parlamentar Chega vê o reconhecimento de Beja como cidade organizadora de um evento de dimensão mundial. Deve encher de regozijo todos os vejenses, bem como todos os portugueses. Esta atribuição é sinal que Portugal tem qualidade neste setor e continua a ser um país que sabe receber bem. Desta forma, o Partido Chega acompanha favoravelmente este projeto de voto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eliseu Neves. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos passar à votação do voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E, naturalmente, boa sorte e felicidades ao município de Beja. O Sr. Deputado Francisco Figueira vai tratar disso. Estamos então, ficamos então à espera, Sr. Deputado Francisco Figueira. Ponto 6. Outros assuntos. Não tenho outros assuntos, remeto-os para a reunião que vamos fazer já de seguida. Alguém tem? Não tem. Damos por concluída esta reunião, vamos já iniciar a reunião de mesa e coordenadores. Quem quiser ficar é bem-vindo, não é obrigatório ninguém sair da sala. Senhores deputados, então a nossa reunião de mesa e coordenadores tem três pontos. O ponto 1 diz definição de agendamentos e o ponto 2 diz organização dos trabalhos. Eu vou já juntar os dois por uma questão de eficiência, quer de trabalho, quer da gestão do tempo. Ora bem, então informaria Vossas Excelências que a estrutura de missão Recuperar Portugal está confirmada para audição no dia 11/2 às 10 da manhã. Portanto, da manhã 8 dias.
Quarta-feira.
Da manhã 8 dias, quarta-feira. Seguir-se-á a reunião normal e seguir-se a de mesa e coordenadores.
Convocamos o Banco de Fomento e ainda estamos à espera.
Ainda estamos à espera da confirmação do Banco de Fomento, que também pode haver audição. Portanto, seguir-se-á a reunião ordinária, a segunda parte da reunião ordinária e a reunião de mesa e coordenadores. Porque teremos sempre temas para cá trazer. Eventualmente será acrescentada mais uma audição.
Não, esta audição é dia 11.
Também. Uma às 10, outra às 11:30. Como fizemos hoje. Hoje também começámos às 11:30. Portanto, juntaríamos as duas. Leva a que os trabalhos se prolonguem um bocadinho pela hora do almoço, mas, dada a nossa agenda, temos que sacrificar um bocadinho a hora do almoço. Digo eu. Mas não temos alternativa. Certo.
Está para as 10.
Não, mas eu não me importo de. Eu não me importo de atrasar um bocadinho, se entenderem.
10:30 a gente comunica.
Então, se estiverem de acordo, 10:30. 10:30. Outra a ser... Nós marcaríamos uma às 10:30 e outra às 11:30. Se calhar a das 11:30 também vai derrapar, depende de quanto tempo demorarem na primeira audição, mas isso depende de Vossas Excelências. Agora, vamos lá ver. É um dos pontos que vos trago, é que nós não temos as três seguintes terças-feiras. Não sei se já deram conta. Porque há as jornadas parlamentares do PSD, a seguir às jornadas parlamentares...
A seguir
ao Carnaval. E depois há jornadas parlamentares de alguém, não há? Ou não? Não? Então são só duas terças-feiras seguidas que não temos. Para já. Jornadas parlamentares do PSD e Carnaval. Bom, portanto, eu diria, sim senhor, marcamos para as 10h30 a estrutura de missão Recuperar Portugal. Marcamos que é para as 11h45, vá. 11h30 então, o Banco de Fomento, se confirmar. E depois segue-se a reunião, a segunda parte da reunião ordinária e a reunião de mesa e coordenadores. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, temos também confirmada a audição regimental ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial para dia 11/3, às 10 horas.
Por hora.
Certo? Muito bem. Senhores deputados, temos para agendar duas audiências. Uma não é bem uma audiência pelos critérios que tínhamos aqui, é uma sessão de cumprimentos da ANAM. E uma é uma audiência da AJAC. Eu ia pedir aos serviços, se nada se sobrepuser, para tentarmos agendar estas duas iniciativas para a primeira terça-feira, a seguir ao Carnaval, a primeira terça-feira livre. Porquê? Os cumprimentos à ANAM já estão aí há algum tempo. E é de bom tom também receber as pessoas. A JAC também já está aí há uns diazitos e, portanto, como é a única que está pendente, arruma-se
e nós
isso.
E as audições dos fundos europeus?
Ou ainda ficou... Ainda há mais. Não tenho agora aqui, temos aí o mapa.
ADC e o Tribunal de Contas.
O que
é
que falta?
ADC e o Tribunal de Contas.
Eu acho que a ADC vamos achar mais próximo, porque neste momento nós tivemos lá aqui a liderança.
A própria senhora disse que estaria de volta para explicar.
Certo, mas deixei para mais tarde. Primeiro, o Tribunal de Contas. Cada CIA esteve agora, não é?
Sim. E temos que concluir as iniciativas do jogo também, não é?
Agora, o Banco de Fomento é urgente. E as comissões.
O Banco de Fomento está agendado se eles se confirmarem. Falta a confirmação deles, não é? Bom, muito bem, vamos dar continuidade às audições do PRR. O Banco de Fomento, à partida, será para a semana. Isto vai ser uma maratona, porque quer uma, quer outra audição, não vão ser numa horinha. Bom, Sr. Deputado, podemos continuar? Vamos então agendar a ANAM e a AJAC para a primeira terça-feira a seguir ao Carnaval. Para resumarmos este assunto, só os sabores. Ficam já a contar. Primeira terça-feira a seguir ao Carnaval.
Acho que é 24. 24 de Fevereiro.
24 de Fevereiro. Ok. Muito bem. O que é que há 23 de Fevereiro? Senhores deputados, o prazo que nós pedimos para prorrogação, o prazo que nós pedimos ao Sr. Par para prorrogar o processo legislativo das iniciativas do jogo termina a 23 de Fevereiro. Ainda temos contributos para pedir e para chegarem, nomeadamente aqueles que ainda há pouco anunciei. A minha pergunta é, atendendo às jornadas parlamentares, atendendo ao Carnaval, atendendo aos pedidos de... São agora. A questão é se temos que pedir mais alguma prorrogação de prazo ou se até dia 23 conseguimos ter isto concluído, o que me parece difícil. Se calhar temos que pedir mais uma prorrogação de prazo. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, o que é que acha? Não me ouviu. Pronto, então eu qualquer que não me tivesse ouvido. Mas como é autora das iniciativas, alguma opinião julgo que deverá ter. Deixe estes senhores terminarem a conversa. Quando eles terminarem a conversa, nós continuamos. Bom, então, nós temos agora jornadas parlamentares. Podemos continuar? Bom, se quiserem continuar a conversar, pá, podemos acabar os trabalhos aqui. Podemos continuar a conversar, é como quiserem. Senhora Deputada, então é assim. Na próxima semana temos jornadas parlamentares do PSD, não há trabalhos, na terça-feira. Depois temos o Carnaval, também não há trabalhos, na terça-feira. E o prazo que temos para terminar o processo legislativo das iniciativas do LIVRE sobre o jogo é 23 de Fevereiro, foi isso que solicitámos ao Sr. Par e foi isso que nos foi dado. A questão que lhe coloco, que é uma segunda-feira, a questão que lhe coloco, a si e aos demais, é se devemos pedir nova prorrogação de prazo para terminar este processo legislativo. Adiantei já a minha opinião, que me parece evidente que sim. Porque ainda estamos até à espera de contributos escritos que solicitámos, nomeadamente aqueles que há pouco até anunciei. Pronto, então estamos de acordo que vamos pedir... E qual é o prazo que pedimos? Mais um mês? Como? Mais 60 dias. Mais 60 dias? Mais 30?
Da outra vez foi o que pedimos.
Mais 30? Foi 60?
Foi 60 que nós pedimos. Não, foi 60.
Mas o melhor é pedir 60 depois de concluirmos antes da
outra. Pronto, então vamos pedir. Vamos pedir, mas eu penso que agora estaremos em condições de cumprir este novo prazo. Vamos pedir os 60. Vamos pedir os 60 e vamos cumprir o prazo destes 60 dias, que certamente nos será dado. Muito bem. Bom, o Sr. Deputado Francisco Figueira também nos informou a semana passada.
Só depois na comissão, prorrogou-se no prazo.
Não percebi.
Temos em mesa de coronadores comunicação do prazo em cunha ordinária. Para a semana.
Sim, comunicamos, certo, mas faz-se já o pedido.
Não, convém ir primeiro. Nós também temos tempo, ele não termina já.
Mas tem que ser deliberado em reunião ordinária? Tem que ser metido um ponto de ordem no dia? Pronto, então não podemos deliberar isto hoje. É competência da reunião alargada. Temos que meter no ponto de ordem do dia. Mas tem que ser agendado mesmo. Vamos agendar isso e na próxima reunião deliberamos e pedimos. Temos tempo para isso. Não é grave. Bom, Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco Figueira, semana passada, na minha ausência, forçada, em virtude da tempestade, informou-vos que está estabilizada a data de 19 a 21 para a reunião em Bruxelas e está estabilizada a data de 1 a 4 também para as reuniões em Estocolmo, para a viagem, para a deslocação a Estocolmo, sendo que posso usar de 1 a 4 de março. 19 a 21 Bruxelas. Perdão, 19 a 21 de Abril. Peço desculpa. 19 a 21 de Abril. E de 1 a 4 de março, Estocolmo. Certo?
19 a 21 de Abril é Bruxelas, é a visita da nossa Comissão a Bruxelas.
Exatamente. E depois, de 1 a 4, de março. Depois eu estou aqui a trocar a ordem. Bom, Estocolmo, de 1 a 4 de março. Bruxelas, 19 a 21 de abril. Certo? Muito bem. Estou em condições de acrescentar a esta informação, que já tinha sido dada, que a reunião no Parlamento de Estocolmo será no dia 4 de março, às 13 horas. E é a partir daqui que se constrói o resto do programa, que está a ser construído. Portanto... Sim, de 1 a 4, certo? Teremos que vir a 5, é isso que eu quero dizer. De 1 a 4 é... ou ao final do dia. Certo, bem, pronto. A estadia lá será até dia 4. Provavelmente teremos que vir dia 4 ao final do dia, ou dia 5, em função dos voos que houver. Como?
Se estaria só até dia 4,
dia 5. O que é que é? Sim. Estadia, a viagem já, sim. Sendo a reunião no Parlamento Sueco dia 4, teremos que vir dia 4 ao final do dia ou dia 5. É aquilo aqui? E nós é difícil. Pelo menos móveis. Sim, devemos vir dia 4 ou dia 5. Certamente dia 5, se calhar, Pedro. Bom. Ora bem, então é assim. Deixamos só terminar isto, já lá irei. Terminar isto. Temos confirmado já no Parlamento Sueco reunião com duas comissões parlamentares. A Comissão de Finanças e a Comissão de Indústria e Comércio. Que serão representadas pelos respectivos presidentes e vice-presidentes. Portanto, Comissão de Finanças e Comissão de Indústria e Comércio. Pronto, a partir daqui será construído o resto do programa. Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, agora assim de memória, salvo erro, o que tínhamos definido era assim. Mesa, um representante do grupo parlamentar do PSD, um representante do grupo parlamentar do Chega, um representante do grupo parlamentar do PS. E mais um, que rodaria intercaladamente pelos restantes grupos parlamentares. Estou a falar de memória, mas o que era isto? E neste lugar rotativo, no caso da Suécia, cabe o lugar à Iniciativa Liberal. Na primeira vez não mostraram disponibilidade, se não tiver disponibilidade, passará para o LIVRE. E assim sucessivamente.
Então, Bruxelas é o mesmo
critério. É. Bruxelas e Estocolmo, o critério é o mesmo. Senhores Deputados, mais alguma questão? Da minha parte, acho que está tudo. Se não me esqueci de nada. Se a Iniciativa Liberal no primeiro calendário não tinha disponibilidade. Neste calendário, não sei.
Então, se não tiver disponibilidade, passa para o
Isso. Sim. Mas até podem articular já. Não está cá a IEL, mas não está cá, mas podem articular informalmente para estabilizarem a vossa agenda. A Bruxelas, vamos ter reuniões de trabalho sobre, essencialmente, o novo quadro comunitário. O foco é o próximo quadro comunitário. Senhores Deputados, já agora, eu também distribuí aquele programa sobre o seminário que haveremos de organizar. Pronto, foi distribuído com os contributos que tinha recolhido e que aqui tinham trazido. Estão integrados os contributos. Já agora, depois pedia só ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, já lhe pedi, só para enviar um contributo ou outro sobre algumas entidades para aquele painel, precisamente de comércio, turismo e serviços. Comércio, Serviços e Turismo. Não precisa dizer agora. Filipe Sousa, nesta conferência também temos ali um espaço dedicado à região autónoma da Madeira e à região autónoma dos Açores, para uma entidade que possa representar, para cobrirmos todo o território nacional. Pelo que se quiser e puder dar contributos, são bem-vindos. Qual seria a entidade que podíamos convidar? Não há muita coisa territorial. Está no e-mail, mas podemos voltar a enviar. Está lá no e-mail. E está lá o que é que se pretende. Se quiser, voltamos a enviar. Pode o e-mail já ter... Já foi há uns dias. Se o e-mail for como o meu, já queiram umas centenas largas, entretanto. Podemos voltar a enviar. Agora, no âmbito da coesão territorial, se quiser dar uma sugestão para uma entidade da Madeira, ótimo. E temos que recolher também uma entidade dos Açores. Há a reunião, há a lista de presenças de mesas e coordenadores para assinarem. Como? Inês, passa aí, por favor. Ah, pá, esquece, desculpa. Foi para onde calhou.